Vamos conversar com o doutor Felipe Dalpisol, que é coordenador da Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital São José. Doutor Felipe, muito bom dia.
Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Obrigado pelo convite.
Doutor, até o mês de julho, o São José registrou 5 captações de múltiplos órgãos, mas é claro que neste momento deve haver alguma dificuldade ou uma mudança no protocolo também de transplantes. Como é que está essa questão aí no São José, doutor?
Efetivamente, por causa da pandemia, houveram algumas dificuldades adicionais ao processo de doação e captação de órgãos, principalmente por dois grandes motivos. O primeiro deles é que existe atualmente uma restrição parcial da visitação de familiares dentro das unidades de terapia intensiva, dentro das UTIs, por causa da Covid-19. Então, o contato com as famílias ficou um pouco mais distante do que a gente deseja e apregoa, e nesse sentido, isso pode impactar no entendimento da família da importância da doação e pode, com isso, existir um aumento de negação, por exemplo, da doação de órgãos, justamente por a família não compreender completamente o processo, uma vez que o contato com elas tem sido menor. E outra questão importante é que para os pacientes, os familiares aceitando a doação dos órgãos, há necessidade ainda de que se exclua, mesmo para indivíduos assintomáticos, a presença de infecção pelo SARS-CoV-2, a presença de COVID-19. Então, há ainda, adicionalmente, a necessidade de um exame específico para COVID-19, e como a fila por exames no LACEN é muito grande, como a demanda por exames de COVID-19 no estado é muito grande nesse momento, ainda mais, pode existir um certo atraso na liberação desse exame e, consequentemente, na possibilidade de doação dos órgãos. A gente não tem notado uma diferença muito grande em relação aos anos anteriores na questão da negativa de doação das famílias. A gente tem, felizmente, apesar de todas essas maiores dificuldades, mantendo tanto o número de diagnósticos de morte encefálica, quanto o número de abordagens da família e o número de, efetivamente, doações, tem sido bastante parecido com os anos anteriores. E ainda mais esse ano a gente agrega um novo serviço que é o transplante efetivamente aqui em Criciúma, que também só nesse último final de semana foram 3 transplantes de rim no hospital. Então a situação é mais difícil, a situação é mais complexa, existem menos leitos de UTI, existe um distanciamento com a família, mas o hospital e a central de transplantes do estado têm feito um trabalho importante para tentar manter esse serviço que é tão importante para a população em geral.
Doutor, para que uma pessoa se declare doador, né, inclusive não só abordando essa questão do coronavírus, mas em qualquer circunstância, né, como é que funciona o processo? Sabemos que passa muitas vezes, por uma questão religiosa, tem que comunicar a família, isso tem que ser documentado. Como é que funciona, doutor?
Sim, à medida que um paciente internado no hospital tem suspeita de morte encefálica, que é o requisito para que a pessoa possa ser doadora, é inicialmente comunicado à família de que existe a possibilidade de se tratar de morte encefálica e essa morte encefálica vai então ser, portanto, investigada. A investigação de morte encefálica ou a confirmação de morte encefálica no Brasil é regulamentada por lei. Então, todos os passos desse processo são registrados e são confirmados e auditados pela Central de Transplante do Estado. Então, é um processo onde a Central de Transplante do Hospital e a Central do Transplante Estadual acompanham o processo em tempo real, essas duas entidades. Por lei, é necessário que se faça o diagnóstico de morte encefálica com pelo menos dois médicos examinando o paciente, dois médicos diferentes examinando o paciente do ponto de vista clínico e demonstrando nesse exame, que também fica registrado no prontuário, de que há ausência de funcionamento cerebral global. Além desses dois exames clínicos, existe a necessidade de fazer um exame que chama teste de apneia, que uma das funções mais primordiais do sistema nervoso é a respiração. Então, um teste sensível para mostrar morte cerebral é a ausência de respiração, isso é chamado apneia. Então, se faz um teste de ausência de respiração, que também existe uma série de parâmetros que devem ser observados para se realizar esse teste, para ele ser considerado positivo. Isso também é registrado. E além desses três exames, que são mais exames clínicos, existe a necessidade de um exame confirmatório, que a gente chama de exame de imagem, que pode ser imagem da circulação cerebral por arteriografia, que pode ser imagem da circulação cerebral por ultrassonografia com Doppler, com cintilografia, ou pode ser um exame de atividade cerebral com eletroencefalograma. Qualquer um desses quatro exames podem ser feitos, e aí então um paciente com a suspeita de morte encefálica, com dois exames clínicos positivos para morte encefálica, um teste de apneia positivo para morte encefálica e um desses quatro exames positivos, confirma a morte. Então, a partir desse momento, o paciente é legalmente considerado morto. E em uma pessoa legalmente considerada morta, com o coração batendo, quer dizer, uma morte diferente da morte que o coração para e a pessoa morre, a pessoa está morta, porque o cérebro morreu, e isso é irreversível, mas o coração continua batendo, a pressão continua existindo. E aí, então, nesses casos, é ofertado à família a decisão de se doar ou não se doar a órgãos. E por isso que é tão importante de que a gente, em vida, expresse aos nossos familiares a nossa vontade de ser doador, porque a decisão final é sempre da família. Em alguns outros países, a decisão pode ser do paciente em vida. Eu sou um doador de órgãos, coloco isso como uma declaração fundamentada no cartório, e a partir daí, independente da vontade da minha família, eu sou doador. Em alguns países, a doação é compulsória. Se há morte encefálica, o governo compulsoriamente extrai os órgãos para doação. No Brasil, não existe a liberação de captação em vida. Quer dizer, a família ainda é necessária e a família é fundamental, a autorização da família é fundamental para que haja a doação. Mesmo o indivíduo sabidamente em vida doador, se a família não autorizar a doação não é feita, porque no Brasil é necessário da autorização do familiar.
Muito bem. Doutor Felipe, já aconteceu alguma circunstância ou situação nesse sentido de haver uma pessoa que tenha declarado em vida ser doador e no momento final a família se colocar à frente e não autorizar?
Sim. Não é comum, é uma situação relativamente incomum, mas é uma situação que existe. A gente tem que imaginar, e é muito difícil, na verdade, é impossível se colocar na situação da família, só quem passa por isso é capaz de entender os conflitos, as dificuldades, as ansiedades que existem nessa hora. Então, ocasionalmente, por conflito do entendimento entre familiares, por conflito entre, às vezes, do conflito entre a equipe de atendimento e os familiares, então, várias situações de inter-relação complexas, às vezes é uma família muito grande e muito unida, então, por exemplo, de 10 filhos, um não autoriza e os outros 9 autorizam, porque tem que ser uma decisão conjunta, ou famílias onde existem conflitos entre parentes, ou famílias que têm distanciamento daquela pessoa, enfim, algumas situações que tornam essa relação mais complexa. Mas, de uma maneira geral, a autorização em vida é quase, na grande maioria dos casos, aceita pela família e acatada pela família. E aí é o reforço da importância de conversar isso em vida, porque a vontade nossa em vida possivelmente seja o fator decisivo mais importante na hora de a família poder decidir essa questão, já que naquele momento, de novo, é um momento difícil, é um momento de tristeza, é um momento de ansiedade, de angústia, de vários sentimentos, que se a família não tiver muito bem certificada da vontade do indivíduo em vida, qualquer pequeno motivo pode ser um motivo para a negação da doação.
Doutor Felipe, como é que funciona o sistema de comunicação entre hospitais, né, interligando pessoas que estão na fila aguardando um órgão e também aqueles doadores?
Isso, então, a lista de transplantes, de prioridades de transplante é uma lista regionalizada. Então, a Central de Transplantes de Santa Catarina tem no seu sistema todos os indivíduos que no estado estão cadastrados e que necessitam do órgão. À medida que um órgão é captado, esse órgão é testado para alguns tipos de proteínas, para ver compatibilidade entre o órgão e os possíveis receptores. E aí, então, à medida que se encontra os possíveis receptores, esses receptores são chamados por ordem de prioridade da lista da Central de Transplante. Então, há necessidade de haver compatibilidade, isso é a primeira coisa que se tem que ter respeito. Quer dizer, eu posso ser o primeiro da fila, mas se o órgão a ser doado não é compatível comigo por questões imunológicas, esse órgão não vai ser para mim, porque eu vou rejeitar o órgão. Ele vai ser ofertado ao primeiro indivíduo que está esperando, cujo órgão seja compatível com aquele ofertado. Se por um acaso não existir nenhuma demanda estadual desse órgão, quer dizer, nenhum paciente está esperando por aquele órgão específico, ou nenhum paciente é compatível com aquele órgão, esse órgão ainda é ofertado para o sistema nacional, que também tem uma lista para todos os estados do Brasil. E aí, então, esse órgão pode ser ofertado para qualquer outro estado do Brasil posteriormente, mas a prioridade é sempre regional. Um órgão captado em Santa Catarina é sempre ofertado para a lista de espera de pacientes de Santa Catarina primariamente, e secundariamente para o estado como um todo. Ocasionalmente até existem algumas situações de urgência, onde um paciente com uma situação de urgência pode ser preferencial na fila. São situações de exceção, mas existem alguns tipos de urgência para transplante hepático, por exemplo, para transplante renal, situações de exceção que podem modificar essa ordem. Mas, de uma maneira geral, o órgão é ofertado e o primeiro doador compatível é chamado, porque o sistema é integrado pela web, e aí o paciente é comunicado por telefone, se dirige ao hospital da sua cidade onde faz o transplante, e o órgão é transferido de uma cidade para outra pelo sistema, pelo SAMU normalmente, para poder ser feito o transplante em outra cidade, se for o caso do órgão sair da cidade.
Doutor, mesmo sabendo que alguns órgãos devem passar pela sua conservação e também alguns têm aí uma certa carga de horas ou duração de horas para transporte, né? Quais são os órgãos mais transplantados aqui em Santa Catarina e aqui na região, especialmente no São José?
No São José a gente transplanta atualmente exclusivamente rim. E rim é o órgão mais transplantado no estado e no Brasil inteiro, por primariamente ser um órgão que existe muita demanda por doentes em insuficiência renal que estão em diálise, e por ser o órgão que é mais, entre aspas, duradouro. Ele, durante o processo de morte encefálica, durante o processo de captação e do transporte, ele é o que consegue ser viável por mais tempo se comparado, por exemplo, com o coração. O coração tem que ser transplantado em poucas horas após o explante do doador. O rim tolera muito mais tempo que o coração depois de ser explantado do indivíduo doador. Então, o rim sempre é o principal órgão de doadores de morte encefálica. Córnea é um órgão que, como pode ser captado em indivíduos com morte por parada cardíaca, não só por morte encefálica, também é um órgão bastante doado e que existe bastante recepção. E fígado seria o terceiro no nosso estado. A gente no estado tem muito menos, tem poucos locais que fazem, por exemplo, transplante de pulmão, transplante de coração, transplante duplo pulmão-coração. São transplantes mais raros de se ver na nossa realidade, mas que também acontecem muito menos que os outros.
Doutor Felipe, qualquer pessoa pode se declarar doador também através do seu documento de identidade ou outros documentos que estão mais presentes com a pessoa, não?
Antigamente existia um adesivo nacional que se colava na carteira de identidade que se dizendo ser doador. Uma pessoa pode ter algum tipo de expressão como essa. Uma pessoa até pode ir no cartório e fazer uma expressão de que ela é doadora. Mas, efetivamente, nenhuma dessas coisas, do ponto de vista legal no Brasil, elas têm validade. Porque é a família, em última análise, quem vai decidir por essa pessoa na hora do diagnóstico de morte encefálica. Então, nenhum documento oficial vai transpor a autoridade da família em decidir se aquele indivíduo vai ser doador ou não. Pelo menos no atual estágio da lei, é isso que é fundamental. É a expressão para a família, porque a família é quem vai decidir por nós a hora que a gente tiver morte encefálica.
Muito bem. Doutor, em que circunstância aconteceu o último transplante aí no Hospital São José? Como é que foi? É possível contar? A gente sabe que, né, tem que se manter também um certo sigilo, afinal de contas, tratamos de pessoas e tal, mas se você puder falar para a gente agradece.
A última captação de órgãos foi feita esse final de semana. Um indivíduo que teve um problema neurológico tipo derrame, e que o diagnóstico foi feito na sexta-feira e os órgãos foram explantados na madrugada de sexta para sábado. Foi explantado rins, foram explantados, não lembro de cabeça se também fígado, talvez fígado tenha sido explantado também. Mas recentemente agora, então menos de 3 dias atrás, foi a última captação de órgãos. E por coincidência, nesse mesmo dia, se teve transplantes de rim no hospital. Quer dizer, no dia seguinte, no domingo, foram 3 transplantes de rim em sequência no hospital. Então, não necessariamente o rim de Criciúma fica em Criciúma, mas se conseguiu, num único fim de semana, se fazer as duas coisas: explantar, retirar órgãos de um indivíduo com morte encefálica e beneficiar 3 pessoas que estavam na fila para transplante de rim com oferta de rins para essas pessoas.
Doutor, para um procedimento dessa natureza, quantas pessoas são envolvidas numa cirurgia?
Todo o processo ele é um processo que é capitaneado pela Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos, que é formado atualmente aqui no Hospital São José por 2 médicos e 5 enfermeiras, que fazem todo o processo de acompanhamento da família, acompanhamento do protocolo de morte e, posteriormente, com a efetivação da morte encefálica, o contato com a família para doação. À medida que há a autorização de doação, isso é comunicado à central, na dependência de onde esse órgão vai ser utilizado, uma equipe captadora se desloca para o Hospital São José. A cirurgia de captação é muito parecida com qualquer outra cirurgia de um órgão qualquer. Quer dizer, a única diferença vai ser, se for captado rim, fígado e coração, possivelmente vão vir 2 equipes diferentes. Uma equipe que vai captar rim e fígado, e uma equipe específica que vai captar coração. Da mesma forma para pulmão, uma equipe específica vem para captar pulmão. Normalmente a mesma equipe capta rim, capta fígado, se for doação de rim e de fígado. E aí então tu vai ter 3 ou 4 cirurgiões para cada órgão explantado, mas todo o aparato e o suporte para os cirurgiões, que vai desde o anestesista, os instrumentadores cirúrgicos, os circulantes de sala, muito, muito efetivamente parecido com uma cirurgia usual. O que diferencia realmente é o número de órgãos a ser explantados. Quanto mais órgãos, maior o número de pessoas, porque equipes diferentes de diferentes locais vêm para fazer a captação de órgãos específicos.
Muito bem. Doutor Felipe Dalpisol, coordenador da Comissão Hospitalar de Transplante do Hospital São José, foi um prazer falar com você. Eu gostaria de encerrar dizendo que doar salva vidas, e é isso que temos visto, né, doutor?
Perfeito. A doação de órgãos é um ato de bondade, um ato de caridade com um próximo que a gente nem sabe quem é. Pode até ser algum conhecido nosso e a gente não tem nem essa ideia. Então, é uma coisa que tem que sempre se reforçar da importância. Um único doador pode beneficiar mais do que 7 indivíduos esperando por transplante dos diferentes órgãos. Então, a conscientização das pessoas e principalmente da família nesse momento de tristeza é extremamente importante para ajudar uma série de pessoas. Hoje em dia, ao redor de mais de 600 pessoas esperam transplante no estado. Então, é um ato de bondade que deve ser sempre pensado por todos nós.
Doutor, muito obrigado pela participação. Forte abraço, uma excelente quarta-feira e muito bom trabalho para vocês aí.
Eu que agradeço, sempre à disposição para conversar sobre esse tema muito importante. Obrigado pelo espaço.